Bravo. Educação merece respeito. Blocão da educação, greve geral, interior e capital. STF adia julgamento de precatórios, a PEOC representa em Brasília. Homologação de concurso é tema na mesa de negociação com o governo do estado. Esses são os nossos destaques desta edição.
Educação em debate. Opinião. O pensamento do sindicato APOC frente a um fato que merece comentário.
A nossa opinião, editorial de abertura deste programa, Educação em Debate, coordenação do sindicato APOC, hoje cederá seu espaço à publicação de uma nota oficial do sindicato APOC, uma nota de desagravo, intitulada Educação Merece Respeito. O sindicato APOC vem, por meio desta nota de desagravo, repudiar veementemente o pronunciamento do deputado estadual pelo PSL, André Fernandes, que em mais uma infeliz fala na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará, atacou diretamente os professores, os estudantes e os excelentes índices de avaliação conquistados pela educação pública cearense na Rede Estadual de Ensino da Educação Básica. O mencionado parlamentar pertence ao partido dos graves erros de gramática, matemática, história, ciências e geografia, onde ministro da Justiça não sabe pronunciar a palavra cônjuge, ministro da Educação demonstra não saber fazer cálculos simples de tabuada, ministro do Meio Ambiente não sabe quem foi Chico Mendes e parece também desconhecer história, afirmando que o nazismo era de esquerda. Portanto, são do partido nota zero. Estamos falando do partido PSL, suspeito de ligações com milícias, investigado por ter candidaturas laranja, e o supramencionado parlamentar André Fernandes, desta legenda, tenta desqualificar o árduo trabalho de dedicados professores incansáveis e de alunos cearenses, hoje vitoriosos com a conquista de melhores índices de avaliação na aprendizagem na educação básica do país, consequência do trabalho qualificado de docentes comprometidos. A educação cearense é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelo compromisso de seus profissionais. O Ceará tem encabeçado lutas e propostas qualificadas de políticas pedagógicas, a exemplo do PAIC, Programa Alfabetização na Idade Certa. Essa categoria de profissionais luta incessantemente por maiores fontes de financiamento para a educação, a exemplo de conquistar um novo Fundeb, regulamentação da lei dos royalties do pré-sal e precatórios do Fundef para valorização da educação básica e dos seus profissionais. A fala do deputado André Fernandes, acima de tudo, desrespeita o povo cearense. Seus ataques representam o descuido, a falta de leitura e a incapacidade de abstração. Esconde-se atrás de uma tribuna e das prerrogativas parlamentares para criar factoides e potencializar palanque. E assim, ataca a classe, raiz da formação de um povo. Educação, instrumento viabilizador da distribuição de conhecimento, renda e equalizador das questões sociais. O sindicato APOC repudia a fala do deputado estadual André Fernandes e espera que a Assembleia Legislativa do Ceará se posicione sobre tão grave opinião de um dos seus quadros. O ofício será protocolado por esta entidade junto ao Parlamento Cearense, cobrando imediata retratação desse parlamentar, que sem dúvida caminha mais uma vez em busca da nefasta comenda. Persona não grata ao magistério cearense. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Essa é a nota de desagravo do sindicato APOC. Educação merece respeito, deputado André Fernandes.
Notícias! Notícias!
O Blocão da Educação foi às ruas na última sexta-feira, no dia 14 de junho, tanto no interior quanto na capital, para dizer um não à reforma da Previdência, contra os cortes na educação e pela aprovação do novo Fundeb, a regulamentação da lei dos royalties do pré-sal e precatórios do Fundef para a valorização da educação e de seus profissionais. No Ceará, outra pauta que não saiu da ordem do dia foi a homologação do concurso para professor. Mais uma vez unidos o Sindicato APOC e movimentos estudantis, UBS, ACES, UNE, UNEFORTE, UJS e demais entidades sindicais, centrais e movimentos populares lotaram a Praça da Bandeira. Passeatas seguiram pelas ruas do centro da capital com palavras de ordem e finalizaram com um grande ato na Praça do Ferreira. O presidente Anísio Melo parabenizou toda a categoria e os estudantes pelo grande dia, afirmando: "No estado do Ceará, a educação parou geral, graças aos professores, estudantes e todos os funcionários da educação. Mostramos que o bloco da educação, mais uma vez, é protagonista na luta", pontuou o presidente do Sindicato APEOC, Anísio Melo. STF adia julgamento de precatórios e APEOC presente em Brasília. Os professores Anísio Melo e Reginaldo Pinheiro, respectivamente presidente e vice-presidente do Sindicato APEOC, estiveram em Brasília para acompanhar o julgamento do processo dos precatórios do Fundef da Rede Estadual do Ceará. Em jogo, cerca de R$2 bilhões para a educação. Antes, Anísio Melo e Reginaldo Pinheiro participaram ainda de uma reunião para a instalação do Coletivo Jurídico Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Em pauta, novo Fundeb, regulamentação dos royalties do pré-sal e os precatórios do Fundef para a valorização dos profissionais da educação. Outro destaque deste programa é a homologação de concurso, que foi tema da mesa de negociação entre o Sindicato APEOC e o Governo do Estado. Durante o encontro, o presidente Anísio Melo chamou atenção para o diálogo com o Governo do Estado, apontou também para que a APEOC, SEDUC, concursados discutam números sobre carreiras e lotação. A secretária e sua equipe asseguraram a homologação e convocação como compromisso histórico do governo. Eliana Estrela falou ainda que o governador pediu um prazo até o segundo semestre para retomar as negociações sobre o certame. A gente está aqui no estúdio hoje. Gostaria primeiro de dar um bom dia aos nossos ouvintes, dar um bom dia também aos nossos colaboradores aqui do programa, nosso jornalista Eduardo Cordeiro, o professor Kim Lopes e a nossa convidada aqui especial, professora Carla Michele, que também é cientista política. Bom dia a todos vocês. Professor Helder, que nota muito significante, principalmente nesse momento atual em que a educação cada dia está sendo mais atacada, né?
Bom dia, Jonas. Professora, nossa convidada hoje do programa Educação em Debate, e os demais companheiros do programa. Eu analiso isso um momento muito triste para o país, quando se observa que os educadores estão em luta permanente para conquistar aquilo que sempre desejou e é necessário ao país para o seu desenvolvimento e bem-estar social, que é mais investimentos na educação, principalmente na educação básica. Agora, a minha lamentação é em decorrência da insensibilidade dos que sempre existiu nos nossos gestores públicos e parece que está sendo mais acentuado no momento. Quer dizer, aquilo que se vê e que se, tanto já se constatou durante as campanhas eleitorais, durante muitas décadas, dos políticos, que se eleito a educação é prioridade do meu mandato. Isso não se observa no Brasil. É exatamente o contrário. É, cada mudança e cada ascensão de um novo grupo político, a educação sempre é vítima. E não aquela o cumprimento daquela proposta, aquele compromisso de prioridade, fazer a educação prioridade. Porque não há no mundo nenhum país hoje no chamado desenvolvido, aqueles países do chamado patamar de desenvolvimento, que não tenha feito investimento na educação, investimento maciço mesmo na educação, porque sem esse investimento não se desenvolve, não se sai dessa lenga-lenga de que o Brasil está há muitos anos. Portanto, a educação nacional necessita muito de investimentos, principalmente na educação básica, na minha opinião, minha humilde opinião. A educação básica, para mim, seria prioridade. Se eu fosse chegasse a ser político, seria a educação básica como prioridade, muito mais do que a universitária, porque já testemunhei nas universidades aqui do Ceará como a chegada de uma classe privilegiada, não quero até retirar essa palavra privilegiada, mas com esforço conquistou uma posição social e financeira E essa classe que tem hoje posição financeira, os filhos estão todos na Universidade Federal. E a classe que aquela que tem, é mais carente ou carente, ela está através de bolsas de estudo nas universidades particulares. Quer dizer, há uma inversão, na minha opinião, há uma inversão. A universidade pública deveria ser uma prioridade para o aluno procedente da escola pública na educação básica. E o rico que tem seus pais em posições financeiras, em condições melhores, poderiam pagar a universidade particular, qual o problema? E deixava, eu acho que seria tão justo se aparecesse alguém com a ideia de que 80% das vagas na universidade pública seria para o aluno procedente da escola pública e só 20% para essa classe que, protegida por Deus também, teve uma ascensão financeira melhor. Eu acho que até quando nós vamos ficar nessa luta de uma educação, de mais investimento na educação? E quero agora destacar o compromisso do Sindicato APEOC. Há muitos e muitos anos, todas as sucessivas direções do Sindicato APEOC, e principalmente agora, no comando do professor Anísio Melo, ele está em Brasília, no interior, em todo o Nordeste, nessa luta de frente em defesa da educação, em defesa da valorização do profissional, da melhoria do ensino. Enfim, é uma luta obstinada que merece todos os nossos elogios e cumprimentos.
Com certeza. Professor Kim, mais uma vez a educação deu uma resposta e deu uma aula nas ruas ontem, na sexta-feira, né?
Bom dia, Jonathan. Bom dia, professora Carla. Nosso técnico aqui, novo, torcedor do Ceará, pelo visto, né? O Eno, meu amigo Helder Cordeiro. A gente está vindo agora, nesse momento, lá da Câmara de Vereadores, onde está ocorrendo um debate sobre os impactos da reforma da Previdência nos profissionais do magistério, especialmente. Um debate muito bom, com a presença do senador Aloysio Mercadante, o ex-senador José Pimentel. Enfim, bom debate está ocorrendo nesse momento lá na Câmara de Vereadores. É possível que daqui a pouco tenhamos a presença, a participação, ao vivo do nosso amigo Marcos Fábio.
Diretamente da Câmara.
Diretamente, né? Da Câmara, né? Rapaz, eu vi aqui, eu fiquei muito feliz hoje com a fala de um parlamentar, que eu acho que quando ele morrer o espírito dele vai ficar transitando naquela Câmara de Vereadores. É o Carlos Mesquita, né? É um vereador de muitos mandatos, né? O Helder deve conhecer.
Muitos mandatos.
Deve ter bem quase 10 mandatos já.
Se aproximando já dos, pois é, mas 30 anos de Câmara Municipal.
Mas eu vi uma boa fala também do Carlos Mesquita. Mas aqui, voltando a falar sobre a questão da educação, especialmente a resposta que a sociedade tem dado, né? Nós temos feito grandes mobilizações esse ano, né, em defesa especialmente da educação, também denunciando essa tentativa de desmonte da Previdência, porque não é reforma, né, isso é um desmonte, né, para entregar o capital internacional, entregar os bancos, né, querem pegar aquele dinheirinho que você tem, meu amigo, né, aqueles 10 milhões que você tem guardado, estou sabendo, viu, o meu amigo Helder, na sua poupança, e passar para...
Multiplique por 10.
Posso multiplicar por 10 e passar para o sistema financeiro nacional e internacional. É essa a tentativa, é um desmonte da Previdência para levar o nosso povo aos bancos, né? E a responsabilidade de sua aposentadoria aos bancos privados. É um absurdo. É isso que está em jogo. E é isso que nós temos que derrotar, né, com todas as forças possíveis. Ainda bem que tem um Intercept aí para desmontar e ajudar a desmontar toda essa sacanagem que esse país vem vivenciando nos últimos anos, né? Vou até também pedir que o Intercept olhe aí o que é que o Helder tem conversado, o que precisa saber o que é que o Helder tem conversado, viu, Helder? A mulher lá em casa já também já pediu o Intercept para eu, mas como eu sou amigo do Greenwald, né? Sou colega dele, ele disse que está preservada aí as minhas conversas, não vai me entregar. Mas, portanto, é um momento importante. tirando aqui as brincadeiras, eu acho que ontem, no Brasil inteiro, é evidente que a gente tem uma dificuldade de parar o setor privado, né? Um momento de crise em que as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas se agarram ao seu emprego, né? Tem dificuldades. Nesse momento de crise econômica, né, em que aumenta o desemprego, que os setores organizados têm mais dificuldade de organizar a classe trabalhadora, né? E isso é uma estratégia, inclusive, de quem está no poder e quer esse tipo de situação, porque inclusive aí o salário também diminui, né? Porque como tu tem um grande exército de desempregados, tu negocia salários e oferta salários menores, sob condições de trabalhos ainda, né, piores. Enfim, esse é o quadro em que o país está assentado e que nós temos que enfrentar e dar a volta por cima.
Com certeza. E a gente apresenta também aqui, bom dia, para a professora Carla Michele, que é a nossa convidada de hoje. Eu vou ler um breve currículo dela aqui. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, tem experiência na área de Sociologia e Ciência Política, atuando principalmente em marketing político, partidos políticos, financiamento de campanhas eleitorais e democracia. Bom dia, professora Carla Michele, seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez.
Bom dia a você, bom dia aos companheiros de mesa, eu quero saudar todos os professores que nos acompanham, toda a população do estado do Ceará que nesse momento acompanha o programa. Dizer que realmente é uma satisfação muito grande, né, participar desses momentos de reflexão, principalmente na situação que nós nos encontramos hoje, né, que a sociedade brasileira parece que finalmente está encontrando aí um caminho, né, para combater esse desmonte que tem sido construído no país, né, desde o governo Temer. Nós compramos a ideia durante o governo Temer de uma reforma trabalhista que iria flexibilizando as relações de trabalho, gerar mais emprego, gerar mais qualidade de vida para a população. E o que nós verificamos hoje é que aumentou a quantidade de desempregados no país. Essa flexibilização gerou uma precarização do trabalho no país. E agora vem essa reforma previdenciária vendida para a população como se fosse realmente uma necessidade. Eu acho que é necessário nesse momento que o governo ele cobre dos grandes devedores da Previdência aquilo que é devido, né? Inclusive grandes empresas como o Grupo JIF, como o Bradesco, que é um dos principais interessados nessa reforma em virtude da capitalização. Então é interessante que o governo ele realmente cobre essa conta das grandes empresas que são as grandes devedoras da Previdência Social, para que isso não caia nas costas, mais uma vez, do trabalhador brasileiro. Então, não é o seu João, a dona Maria, que se aposentam com um salário mínimo, quem tem que pagar essa conta. Então, a sociedade realmente tem que ir para as ruas, tem que se manifestar, e eu acho que essas manifestações que nós estamos acompanhando, elas já repercutiram no parlamento brasileiro. Nós já tivemos algumas alterações no texto que foi enviado pelo Planalto, né, em relação ao BPC, em relação à previdência rural, em relação à previdência dos professores. Nós não podemos considerar uma sociedade de pessoas tão desiguais, né? As desigualdades elas vão além das questões regionais, né? As desigualdades são de gênero, as desigualdades são relacionadas a múltiplos aspectos no Brasil, e uma reforma que mexe profundamente no cotidiano do trabalhador brasileiro, ela não pode ser pensada de maneira genérica. Então, eu acredito que essa pressão da sociedade repercutiu no parlamento brasileiro. Nosso Congresso, a partir da Câmara dos Deputados, já propôs alterações ao texto, mas ainda é muito pouco, né? Nós não podemos engolir um discurso de que realmente essa reforma é fundamental. A sociedade brasileira precisa acordar para isso. E gostaria também de falar em relação ao pronunciamento do deputado estadual. É claro que nós precisamos respeitar esses indivíduos que foram eleitos pelo voto popular, estão no parlamento, que é a casa do povo, e se estão lá é porque contam, gozam de legitimidade para isso. Mas é necessário também dizer que é um discurso que reproduz um pouco um pensamento difuso na sociedade brasileira de desvalorização do profissional da educação. Talvez esse seja o maior problema. Quando nós tivermos na sociedade brasileira indivíduos que consideram que um professor ele tem que ser respeitado, ele tem que ser valorizado, como um médico é, como um juiz é, aí sim nós modificamos a situação desse país. Então é importante que a sociedade mude essa percepção, porque esse sim é o grande guerreiro, esse sim é o grande mito que deveria ser prestigiado pela sociedade brasileira, é o professor. Nós temos no Brasil a maior quantidade de denúncias de situações de violência contra o professor. O Brasil é recordista nisso. Então, professor que chega em sala de aula para ser maltratado, para ser humilhado, para não ter o reconhecimento profissional, não ter o reconhecimento salarial e ainda assim continua em sala de aula, esse sim deve ser considerado um mito da sociedade brasileira.
Sem dúvida. Eu acho, inclusive, que a gente dá muita trela, e dá muita trela, viu, o Jonathan, professora, a esse tipo de fala, e como esse André Fernandes, que era um desqualificado.
Sim.
Né? Ou seja, ele faz parte de uma, né, de um sentimento. É verdade que ele representa um segmento, né? Foi alguém que foi eleito com 100 mil votos, né? Enfim, mas infelizmente, de uma visão difusa, preconceituosa, ele representa esse segmento. Acho que a gente tem que ter, até que parar de dar, né? Como é que se diz? Dando
visibilidade
ao que um idiota desse fala.
O Kim, vamos privilegiar o nosso companheiro Fábio Marcos Fábio, que está lá na Câmara Municipal de Fortaleza. É, já em linha direta, aliás, peço até desculpa ao Marcos, porque faz alguns minutos que ele estava aguardando, né? Marcos, alô, bom dia, Marcos.
Marcos Fábio.
Alô, Marcos. Ah, Marcos,
a ligação caiu,
nos deixou nesse aguardo. Ele também realmente já estava aguardando alguns minutos, né?
Ok.
Então, não teve a paciência suficiente, né? Mas vamos conversar com a professora e a nossa convidada de hoje, a professora Carla, né? Sobre ela gosta de política, né? Ela é cientista política, né, professora? Então, é o seguinte, como é que a professora analisa hoje esta política, a perspectiva da política nacional, principalmente o relacionamento poder legislativo e poder executivo, incluindo também, é necessariamente se incluir o Poder Judiciário. A senhora não acha que o Poder Judiciário está extrapolando os seus limites de ações quando deveriam ser, segundo a Constituição Federal, constitucionais e não política partidária? Porque cada dia um ministro do Supremo Tribunal Federal dá uma opinião sobre política. Então, eu não acho que não está extrapolando os seus limites e invadindo aquilo, as atribuições do Legislativo?
Talvez só Montesquieu tenha acreditado que essa tripartição funcionaria aí como um sistema de freios e contrapesos, né, de maneira adequada, né? Talvez o modelo...
Era poder limitando poder.
Mas parece que não está ocorrendo
no Brasil, não, né?
Está defendido no espírito das leis de Montesquieu, né? A ideia de que todo homem que tem poder é tentado abusar desse poder.
Exatamente.
Então, para que não ocorram abusos, ele propõe um sistema de freios e contrapesos, né? Exatamente para gerar um controle mútuo entre esses poderes. Eu considero o sistema um tipo ideal, né? Na concepção de um autor alemão mais próximo da nossa época, o Max Weber, para a gente entender assim, o quanto uma sociedade ela se afasta, ela se aproxima de um modelo democrático e republicano. E não há no mundo nenhuma experiência de tripartição que ocorra da maneira como está prevista teoricamente. Mas em alguns países, obviamente, essa confusão entre os poderes ela é muito mais clara. E o caso do Brasil é muito ilustrativo disso. Mas nós temos que nos perguntar também assim, até que ponto o parlamento brasileiro, inclusive pelo próprio processo legislativo, ele consegue dar respostas de maneira mais imediata à sociedade. Então nós temos diversas questões na nossa sociedade que muda e muda muito rapidamente, principalmente hoje pela velocidade dos meios de transporte, de comunicação. Até que ponto o legislativo consegue entender e atender a essas mudanças profundas? E aí o Supremo ele acaba tendo que se posicionar, porque ele o faz de maneira muito mais rápida, ele consegue de maneira muito mais rápida dar essas respostas à sociedade. Então nós temos diversas pautas aí que foram tratadas pelo Supremo, como a questão da demarcação dos territórios indígenas, como a questão dos casos em que o aborto podem ser feitos no país, né? No caso de anencéfalos, por exemplo, a decisão do Supremo foi para atender uma necessidade social urgente. o próprio reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, são questões urgentes. O parlamento, até pela questão da morosidade legislativa, demora para dar essas respostas. E tem uma outra questão. São coisas que lidam com questões morais, com questões que são muito difíceis de serem tratadas pelo parlamento brasileiro e precisam ser respondidas. Então, o Supremo tem se posicionado nesse sentido de maneira adequada, considero eu, para dar essa resposta à sociedade brasileira. Agora, essa confusão não está só também entre o legislativo e o judiciário, o poder judiciário, né? Nós estamos vendo essa confusão agora, por exemplo, em relação ao poder executivo. Poder executivo com incapacidade enorme de dialogar com o Congresso Nacional e que tem atuado a partir de decretos. Então, a situação do país, ela não é uma situação, nesse momento, confortável. O que nós temos visto é uma incapacidade muito grande, principalmente do Planalto, de estabelecer um diálogo minimamente racional com o Legislativo, né? As trocas de farpas entre os feudos, porque o governo é constituído a partir de feudos, né? Tem o feudo do Guedes, o feudo do Moro, o feudo dos Bolsonaro, né? São vários feudos que não se comunicam.
Do Olavo de Carvalho.
O feudo, né? Do Olavo de Carvalho, né? São vários feudos, e cada um com seu senhor. É absoluto, e não conseguem se comunicar, né? Então, veja, o projeto anticrime do Moro chega no, na Câmara dos Deputados, não tem repercussão. Essa questão previdenciária, o governo não consegue dialogar com, nesse sentido, nós estamos ganhando muito com isso, acho muito bom que o governo não tenha conseguido, nesse sentido, dialogar com o Congresso Nacional. Então, o que há é uma falta de habilidade muito grande. E o país não é para amadores. A relação que se construiu nesse chamado presidencialismo de coalizão, né, que na realidade é um eufemismo, porque é um presidencialismo de cooptação, o que acontece no Brasil. Os presidentes que conseguiram governar com relativa tranquilidade nesse país foi através de mecanismos fisiológicos. Então, quando o governo não consegue estabelecer minimamente essa relação com o Congresso Nacional, ele não consegue alcançar a chamada governabilidade. Então, é um problema muito sério. E eu acho que o problema que nós não discutimos no país seriamente é a questão da escolha pelo sistema de governo. Nós vamos ficar vivendo crises sucessivas porque o presidencialismo é gerador de crise, principalmente esse presidencialismo latino-americano. Nós nos inspiramos no modelo estadunidense, mas no nosso caso ele é muito diferente. Então, é um país que vive aí sucessivas crises. E aí, nós, nesse momento, né, estamos com 6 meses de governo, né? 6 meses parece que foram 6 anos de governo, né? De tanto desgaste, de tanto desmonte, de tanta confusão. Cotidianamente é um escândalo novo, uma confusão nova.
Parece que esse governo, ele sabe o que não quer, mas não sabe o que quer, né? Ou seja, parece que foi um governo que foi eleito, né, contra algumas coisas, mas não sabe, né, o que quer para o país. Não tem um projeto de nação. Não tem um projeto de país. É isso que aparenta.
Aliás, o Brasil, esse governo,
ele diz, ou seja, é uma pauta puramente moral, né, moralista, ou seja, atacando a comunidade LGBT, atacando as comunidades quilombolas, atacando os povos indígenas, atacando os professores, atacando a educação, o modelo de educação, né? Ou seja, ele vem, um governo que nasce, atacando, inclusive, várias conquistas dos últimos anos da sociedade brasileira, né? Ou seja, e ainda em processo de busca de reparações de alguns casos. Ou seja, você querer tratar os indígenas como se fosse um povo privilegiado, né? Um povo que foi exterminado praticamente, né? Um povo que ainda... muitos povos indígenas sobrevivem ainda lutando pela regulamentação de suas demarcação de suas terras, né? Centenas e milhares de comunidades quilombolas que ainda não tiveram a titulação de seu território. Enfim, um governo tenta barrar, inclusive, esses pequenos processos de avanço que tivemos. Nós, ainda, mesmo fazendo críticas à educação que temos feito, mas nós não podemos não reconhecer os avanços que obtivemos na educação nos últimos 14, 15 anos, né? Nós praticamente dobramos por quase 3 o número de vagas no ensino superior, né? Nós conseguimos garantir. Ah, já está aqui, não na linha?
Já. Então pronto. Ok, aqui, vamos agora à Câmara Municipal de Fortaleza, onde está lá o nosso companheiro, o Marcos Fábio. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Helder Cordeiro. Bom dia, Jonathan. Bom dia, professora que está aí presente. A gente está aqui na Câmara dos Vereadores, Helder. Bom dia, ouvinte. E a gente está acompanhando o seminário hoje sobre a reforma da Previdência e os impactos na educação, tá certo? E nesse momento, os nossos convidados estão palestrando, mas assim que for possível, e caso não seja ao vivo, a gente vai pegar algumas entrevistas aqui e vai estar passando para os nossos ouvintes em primeira mão, até porque o debate aqui nesse momento é interessantíssimo, é um debate que trabalha a questão da prioridade da educação. Nós já entrevistamos inclusive o professor Evaldo Lima, que falou sobre isso. Está aqui também o professor Aloysio Mercadante, que está fazendo uma belíssima palestra sobre esse tema. Está aqui o Guilherme Sampaio, o ex-senador Pimentel. Enfim, é uma pleia de grandes personagens da educação, da política brasileira, que estão nesse momento debatendo a nossa pauta, a pauta da educação. E se possível, Helder e Jonathan, se houver possibilidade, a gente faz um ao vivo com vocês. Caso contrário, a gente faz uma reportagem e na próxima semana a gente estará aí ao vivo, né? Mostrando esse bate-papo com o pessoal aqui.
Okay? Marco, vamos tentar ouvir o presidente Anísio Melo?
Tá ok, ele está agora debatendo, mas assim que eu puder eu vou colocar ele aqui em linha, tá certo? Eu peço prioridade quando a gente der uma ligada, tá
tudo
ok?
Tudo bem, então aguardamos a participação do ex-senador Aloysio Mercadante, Zé Pimentel e professor Anísio Melo, né? Vamos lá, né, Marco? Jonas.
Então vamos aqui ao nosso debate sobre política.
Mas eu gostaria, eu acho que, qual é a sua opinião, professora, sobre medida provisória? Eu acho que isso também está. Isso já deveria ter sido limitado. Só não acho. Será que tem essa opinião?
É muito antiga no Brasil essa discussão, né, de como no presidencialismo é possível conceder poderes ao presidente da República para que ele tenha uma relativa margem, né, uma relativa folga ali para.
Acha que esse poder é excessivo?
É uma situação muito complicada. O sistema presidencialista é um sistema gerador de crise por inúmeras razões. Eu poderia lhe falar sobre a questão personalística, porque o presidencialismo reforça o personalismo político, sobre essa dificuldade de governar com a quantidade muito grande de partidos políticos que não têm ideologia. Eu poderia lhe falar sobre a questão do vice-presidente da República, que é um problema muito sério no presidencialismo, porque é alguém que nós não sabemos se teria legitimidade, mas que pode assumir a presidência da República. Eu poderia lhe falar sobre inúmeras questões que dizem respeito a essas crises que nós vivemos e que estão relacionadas ao sistema de governo. Então, enquanto nós não pensarmos seriamente, né, em modificar esse nosso sistema de governo, nós vamos passar por essas crises de maneira recorrente.
Professora, qual seria o modelo, assim, o parlamentarismo seria o ideal?
Nós temos hoje no mundo, na grande maioria das democracias consolidadas, um sistema parlamentarista, né? A grande exceção disso são os Estados Unidos, que adotaram um sistema presidencialista por razões muito específicas, né? A primeira delas porque os primeiros colonizadores fugiram do Reino Unido, fugindo de perseguições religiosas, foram para os Estados Unidos e queriam fundar um sistema que nada lembrasse o sistema do Reino Unido, que é o berço do parlamentarismo. Fundaram um sistema muito influenciado por questões religiosas e havia uma necessidade muito grande nos Estados Unidos, em virtude da formação colonial, de um sistema que minimamente também centralizasse poder. Então, o presidencialismo ele se adequou a uma necessidade específica dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, o presidente ele lida com dois partidos políticos, um é o dele, e ele tem funções muito específicas, né? Nos Estados Unidos, um presidente da República ele trata de questões que dizem respeito à proteção do território e às relações econômicas com outros países. No caso do Brasil, o nosso pacto federativo é extremamente perverso, ele penaliza muito estados e municípios. Então, o presidente da República no Brasil, ele tem que estar interferindo no cotidiano da administração de estados e municípios que não tem capacidade financeira para se manter. São pouquíssimos os municípios no Brasil que têm condições financeiras de desenvolver as suas políticas independente da União. Um outro aspecto é essa questão partidária. Você veja, hoje o Congresso Nacional tem 26, dos 35 partidos que nós temos no Brasil, 26 têm representação no Congresso Nacional.
Não há ideologia que justifique a necessidade de tanto partido político. Eu não sou contrária ao pluripartidarismo, não. Acho que foi um ganho da democracia. Mas há uma relativa facilidade de se criar partidos políticos no Brasil. Esses partidos têm dono, que manipulam verbas de financiamento, tanto do fundo partidário, como agora do fundo recém-criado, esse fundo de campanhas eleitorais, que determinam quem são os candidatos que vão participar dos pleitos. Não existe democracia interna, salvo raríssimos partidos políticos. Não existe formação de quadros, discussão interna, democracia interna. Então, a questão partidária no Brasil é também uma questão muito séria. E a última reforma que nós tivemos, chamada de reforma política, mas foi uma mini-reforma eleitoral, que eu acho que foi uma contra-reforma, foi algo muito ruim para a democracia, cria uma cláusula de desempenho, que na realidade é uma cláusula de barreira, que vai impedir o funcionamento de pequenos partidos de esquerda que ainda têm alguma ideologia e que participam de processos eleitorais, não é para conseguir vagas em canto nenhum, não. Eles dizem coisas que os partidos grandes não dizem porque não rende votos. E são os únicos que fazem isso. Então, isso vai tirar o oxigênio desses partidos e vai prejudicar ainda mais uma democracia capenga como é a nossa, no sentido da discussão, da pluralidade no debate político. Então, nós precisamos avançar muito nessa discussão acerca do sistema de governo, né? A última discussão séria que nós tivemos no Brasil foi em 93, em virtude do plebiscito. E de lá para cá, de vez em quando, alguém fala alguma coisa acerca dessa necessidade, quando nós estamos em crise, né? Por exemplo, no auge da crise, durante ainda o governo Dilma, a Dilma propôs que fosse feito um plebiscito para se discutir, para que a população fosse chamada a discutir a questão do sistema de governo, que não se discute um negócio desse quando você está no auge de um processo de impeachment, né? Numa crise política que, inclusive, gera uma letargia governamental muito grande. Que é um outro problema do presidencialismo, né? No processo de impeachment, você tem 6 meses, pelo menos, de paralisia governamental, porque o parlamento, ele deixa de exercer a sua função primeira para se tornar juiz de um presidente da república. Então, isso gera uma paralisia governamental. É uma situação muito traumática para uma sociedade. E nós já tivemos, né, dois presidentes que sofreram o processo de impeachment, que tem funcionado, no nosso caso, como voto de desconfiança do parlamentarismo. É em virtude da incapacidade de governar. É para isso que tem sido cultura, utilizado o impeachment.
A senhora acha que essa cultura de corrupção prejudica muito uma estabilidade política no Brasil?
Eu acho que as discussões acerca de corrupção no Brasil, elas também são equivocadas, né? Porque quando a gente fala em corrupção, as pessoas associam isso imediatamente ao poder público. E no Brasil, a iniciativa privada talvez seja mais corrupta do que o poder público, né? Tá aí essas grandes empresas que não nos deixam mentir, né? Como é que um indivíduo que sai de um curtumezinho de esquina se torna o maior produtor de proteína animal do mundo em pouquíssimo tempo, né? Esse sistema financeiro que ninguém questiona, por que não se faz uma CPI acerca desse sistema financeiro brasileiro, né? Então, mas uma concentração excessiva de mercado. Em canto nenhum do mundo, esses bancos lucram como eles lucram no Brasil.
Querer lhe atrapalhar, mas vários governos anteriores já prometeram fazer uma auditoria sobre essas dívidas, esse problema financeiro do Brasil, principalmente o sistema bancário.
Financeiro, né? Mas eu vou lhe dizer por quê. Porque até 2016 nós tínhamos financiamento empresarial de campanhas eleitorais no Brasil. E entre os principais financiadores estavam lá os bancos, né? O Banco Bradesco, por exemplo, foi um dos principais financiadores de campanhas eleitorais, de campanhas do PSDB, por exemplo, e tantos outros partidos políticos. Né? O grupo JIF participou de campanhas eleitorais como financiador.
Cada um tem os seus, né?
De quase todos os partidos políticos que hoje estão no Congresso Nacional. Então, você tem uma relação de promiscuidade muito grande entre a iniciativa privada e o poder público no Brasil, né? O problema da corrupção não é exclusividade do poder público no Brasil. Nós temos uma iniciativa privada extremamente corrupta, que mama nas tetas do governo, que é Estado mínimo. Que é Estado mínimo, que é nenhuma interferência, que é diminuição da carga tributária, mas que é Estado máximo para gerar infraestrutura, para qualificar a mão de obra, para receber todo tipo de incentivo. Tem empresas no Brasil que receberam incentivos para o resto da vida. Enquanto elas estiverem aqui, mesmo no Ceará nós temos exemplo disso, enquanto estiverem aqui, tem incentivos fiscais. E o retorno em termos de quantidade de empregos que são gerados é muito baixo em relação àquilo que elas recebem. Então, esse é um problema muito sério.
Mas,
né?
A senhora acha que é uma troca entre poder público e privado?
É uma promiscuidade muito grande, né? É isso que se tem no Brasil, né? Empresas
significa dizer, a
que recebem, exatamente, que recebem muitos benefícios por causa de uma relação privilegiada com o poder público. Então, você não pode considerar que o poder público é corrupto e a iniciativa privada é honesta, a iniciativa privada, como muitos, para defender a causa liberal, chegam a dizer que a iniciativa privada conseguiria resolver os problemas do país. É um ledo engano.
Professora, e como é que você analisa o mensalão?
Mais uma prática fisiológica para se manter a governabilidade. É assim que funciona. E tem mensalão lá em Brasília, tem mesadinha nas assembleias, nas câmaras de vereadores. E isso tá no Brasil inteiro. Nessa relação, ela se construiu entre os poderes no Brasil de maneira histórica. Né? Nós temos isso em sucessivos governos. Que foi que o José Sarney, por exemplo, fez para conseguir voto para aprovar o mandato, para aprovar a manutenção do sistema presidencialista na Constituição de 88. Saiu distribuindo concessões de rádio e de televisão para todos os parlamentares que votaram de acordo com o que ele queria. Então, não é uma situação nova no país, né? É assim que se constrói a governabilidade. É essa relação que se estabeleceu entre os poderes do país.
Inclusive, professora, eu imagino que esse negócio de fundo partidário, fundo eleitoral, é mais uma fonte de corrupção para alimentar esse sistema no Brasil, né?
Eu acredito que se nós temos um fundo partidário que pode ser utilizado para financiar campanhas eleitorais, se existe um fundo de campanhas eleitorais, né? Se as campanhas hoje elas podem ser feitas com um custo muito menor por causa principalmente da internet. Então não vejo sentido que se mantenha financiamento privado de campanhas eleitorais, porque embora o Supremo tenha se posicionado inicialmente proibindo o financiamento empresarial e depois isso passou na chamada reforma política, a empresa não pode ser doadora, mas o dono da empresa pode. Inclusive, o candidato ele pode se autofinanciar. Como é que você cria igualdade e a democracia ela impõe uma igualdade na disputa se você tem indivíduos que conseguem financiamento e outros que não gozam dessa possibilidade? Então, o dinheiro para financiar campanhas eleitorais deveria ser o fundo de campanha e o fundo partidário.
E professora Yelde, e amigo ouvinte, né, que nos escuta, né, às vezes, tem algumas coisas que parecem simples e acabam, às vezes, até tendo nossa simpatia imediata, né? E quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, às vezes estamos sendo enganados por uma névoa, né? O financiamento público de campanha, por exemplo, eu acho, o Helder, que ele é necessário. Porque se você quer combater os esquemas tradicionais de corrupção, no financiamento privado de campanha, né? Onde as empresas, as grandes empresas, financiavam as candidaturas. Financiavam justamente já acertada apoios, né, e ganhos de concorrências, enfim, de obras, etc. Então, quando alguém diz assim, o financiamento público de campanha, botar dinheiro público para a campanha, é muito pior o estrago feito na sociedade brasileira com o financiamento privado. E como, por exemplo, ainda há pouco, lá atrás, eu até acabei esquecendo de comentar o que você falou no início, o Helder, sobre a gente é muito tentado a algumas coisas. Por exemplo, você citou até como exemplo, a questão de se privatizar uma parte da universidade pública, né, para quem ganha muito, para os ricos. O problema é que isso corre um risco, ou seja, nós vivemos em uma sociedade em que se você dá para essa elite um dedo, ela pega o teu braço. Se a gente abre, não, vamos deixar que os ricos e a classe média alta paguem pela universidade pública, né? Meu amigo, isso é um pulo para eles privatizarem a universidade toda. E até porque quem tem poder de decisão, de lobby político e tudo, quem é nesse país? É a classe média e a elite, né? Eles é quem tem o poder. É tanto que quando eles saem, por que é que a classe média hoje? Por que que talvez hoje a educação pública tenha, nos últimos anos, por mais que se façam críticas, ela tem conseguido melhorar a qualidade, o acesso, a universalização, etc.? Porque, inclusive, os setores da classe média tiveram que vir para dentro da escola pública. Hoje, professora Michele, aqui mesmo no Ceará, por exemplo, nós temos mais, eu acho que 122 escolas técnicas profissionais estaduais de tempo integral, onde metade, meu amigo, dessas vagas lá está a classe média, né? Então, ou seja, quando a classe média vem para dentro também do serviço, de certa forma você ganha um apoio ideológico de defesa importante. Nós não podemos aqui também, com todos os equívocos da classe média, achar que ela também não é um setor importante a ser ganho para algumas causas. Quando ela ganha para algumas causas, isso ajuda a gente a acelerar processos de conquista, né? Como também ela é capturada para a direita, como foi nesse processo eleitoral, né, ela vai também e tem atrasos, como é que está ocorrendo hoje. Então, é uma classe que a gente também tem que ter cuidado para não jogá-la de vez, né, nos braços do atraso, do conservadorismo e das elites que querem controlar esse país. Então, assim, eu acho que a gente tem que ainda lutar pela universalização do ensino gratuito em todas as etapas, sabe? Como o SUS também. A gente é muito tentado a dizer, não, por que que não bota o... Porque o SUS tem isso. A gente fala mal do SUS, mas o SUS, pela ONU, ela é considerado sistema sensacional, coisa para ser usado mundo afora como exemplo. Porque o SUS, ele banca desde uma vacina lá para a gripe, né, a um transplante de coração, a um transplante de pulmão, né? E geralmente a nossa classe média e os ricos aqui do Ceará, eles não vão lá para o INCOR fazer um transplante de coração. Vai aqui no melhor hospital de coração do Norte e Nordeste público, que é o Hospital do Coração aqui em Messejana, que faz, né, dezenas de transplante de coração, de pulmão, enfim. Então, a gente, quando é tentado muitas vezes a levar a isso, isso também é, muitas vezes pode ser um isolamento e um enfraquecimento do serviço defender essa tese. Tem que ter muito cuidado com ela.
Eu acho também que essa questão da universidade pública, ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque a universidade pública é a única instância de desenvolvimento e pesquisa nesse país. E pesquisas extremamente sérias, reconhecidas internacionalmente. Então, nós precisamos fortalecer a universidade pública e, claro, né, pensar em formas de acesso que permitam a pessoas que não tiveram essa possibilidade de estudar em colégios de excelência, que também possam entrar na universidade pública. Então, nós precisamos procurar mecanismos para garantir um acesso mais democrático à universidade pública. Mas os grandes investimentos que foram feitos no Brasil nos últimos anos em educação superior, eles precisam ser reconhecidos, né? A expansão também do ensino privado, com um aporte muito grande do poder público em termos de financiamento, foi imprescindível para mudar a cara desse país, para possibilitar que um indivíduo de baixa renda quebrasse o ciclo da pobreza, para que tivesse a possibilidade de entrar no mercado de trabalho com a remuneração melhor, com a garantia de um emprego melhor. Então, nós precisamos reconhecer todos esses ganhos que nós tivemos nos últimos anos no Brasil. Olha, na minha época, eu não sou tão experiente assim, né? Mas na minha época de vestibular, eu tinha no Rio Grande do Norte uma universidade pública. Então, ou a pessoa vinha de um colégio muito bom, que tinha que ser particular para entrar nessa universidade, ou então não entraria, estaria fadada a terminar os seus estudos no ensino médio, que era o segundo grau. E hoje você tem a possibilidade de garantir a uma pessoa de baixa renda, por causa de financiamento, você dá a essa pessoa a possibilidade de entrar no ensino superior e mudar a história de vida dela. Eu tenho vários alunos que foram os primeiros na família inteira a ter acesso ao ensino superior. Então, e isso é uma realidade muito recente desse país, né? Que, infelizmente, nesse momento está sob ameaça.
Professor, então está correta a tese de que se deve priorizar a educação básica, universal?
Eu acredito que a educação, ela deva ser priorizada no país. investir no ensino fundamental, até que isso faça com que nós modifiquemos a ordem das coisas, leva um tempo muito grande, e nós não precisamos comprometer essas gerações de hoje que não receberam essa formação, mas que precisam desse ensino superior para mudar o ciclo de vida, para romper com o ciclo da pobreza. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, investir na formação de base, né, para garantir que esses indivíduos eles tenham melhores condições de competitividade, mas precisamos também dar o espaço para essas pessoas, essas gerações de hoje.
Com certeza, professora. A gente vai ouvir rapidamente aqui o professor Anísio Melo, tá, falando um pouquinho de como foi a agenda dessa semana para os nossos professores, profissionais da educação, para a sociedade de uma forma geral.
Alô a todos que fazem o programa Educação e Debate, os trabalhadores da educação, a todos que fazem esse programa que comunica-se com a educação pública cearense do Brasil. Quem fala é o professor Anísio Melo. Mais um sábado que completa um ciclo de lutas na última semana, com grandes atividades. Estivemos em Brasília acompanhando mais uma vez a tramitação do processo dos precatórios do Fundef, eu e o professor Reginaldo Pinheiro, nosso vice-presidente, o sindicato APOC, que é protagonista nessa luta para que os recursos possam chegar para o bolso dos professores, dos profissionais da educação, para ser investido nas escolas. Nós que conseguimos evitar que fosse desperdiçado, que prefeitos e governadores se utilizassem da forma como eles queriam, e juntamente com os estados do Nordeste e do Norte, estamos acompanhando o julgamento em Brasília. Mais uma vez, apesar de estar em pauta, não foi votado devido à urgência do processo relativo ao desejo do governo federal de extinguir a participação popular, mas felizmente o STF mais uma vez derrotou as propostas do Bolsonaro, e o precatório Fundef, agora com pedido de vistas, continua no STF para o julgamento relacionado ao debate entre a União e os Estados. Nós estamos acompanhando em Brasília, nossos advogados estão radicados em Brasília, acompanhando todo o processo, e vão fazer novas investidas primeiro para que seja suspenso o pedido de vistas e ele possa ir novamente para a pauta para ser votado. Então, todos os esforços vão ser feitos, continuamos na luta, um dia da greve geral, a semana da greve geral, e o sindicato APOC esteve em todos os momentos, mobilizou, acionou sua direção no interior e na capital. Então, a luta continua, precisamos priorizar a luta pelo financiamento, é precatório, é novo Fundeb. Só uma questão dos royalties, sem esquecer a pauta local. Então, um bom grande abraço e vamos continuar aí na luta, sempre juntos e liderados por esse sindicato que tem feito história nesse país.
É isso aí, a gente acabou de ouvir o nosso presidente Anísio Melo. O nosso programa, infelizmente, está chegando aos finais. Um programa com uma discussão excelente. A professora Carla Michele sempre contribuindo com excelentes pontuações. O professor Kim, o professor Helder também, com excelentes pontuações. Eu queria ouvir agora, até para a gente poder finalizar o programa, um pouquinho de cada um de vocês sobre essa temática, sobre o que a gente abordou hoje aqui durante a Educação em Debate.
Eu não vou poder deixar de citar, né? Eu acho que é nossa tarefa também, o programa, apesar de ter o eixo da questão da educação, mas também fazer uma análise sobre o momento que vivemos. E eu acho que hoje a ampla divulgação, né, do site Intercept sobre essas relações, né, entre o Poder Judiciário e o Ministério Público tramando uma acusação contra um acusado é grave, né? Eu acho que a sociedade brasileira tem que acompanhar atentamente isso dia a dia. Ou seja, se isso ocorre com um ex-presidente, tu imagina, doutora, né, ou professora Carla Michele, com um cidadão comigo, com você, com o Helder aí, né? Se esse tipo de trama pode ocorrer com um ex-presidente, imagine com um cidadão comum. Então, independente de questões ideológicas ou partidárias, denunciar isso e ser radicalmente contra esse tipo de postura é um dever de todo cidadão e cidadã, né? É uma autoproteção, né, para cada cidadão e cidadã desse país. Então, portanto, vamos estar atentos ao que está ocorrendo, para a gente entender o que foi construído nesses últimos anos nesse país e que estamos nesse momento colhendo os frutos ruins de tudo isso.
Verdade.
Infelizmente, Kim, nos últimos anos, como disse você, o comportamento dos nossos gestores públicos são de péssimo exemplo. E por isso é que estão vivendo a crise de hoje.
Eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. É sempre uma honra muito grande, um aprendizado muito grande para mim. E reforçar, né, a ideia de que não se muda a história de um indivíduo, não se muda a história de um município, de um estado, de um país, a não ser pela educação. Nós precisamos cada vez mais fortalecer o discurso de que os profissionais da educação, eles devem ser valorizados, reconhecidos pela sociedade como os verdadeiros heróis desse país. E cada vez mais, né, pedir à sociedade brasileira que esteja alerta para essas propostas aí nebulosas que só tendem a diminuir, né, a nossa cidadania, a nossa capacidade de uma sobrevivência digna.
Com certeza. Como o nosso editorial bem falou, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Então, um grande abraço para vocês. Obrigado pela a frase aí do professor Paulo Freire. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
A melhor e mais diversificada programação do seu rádio. 5 horas, quando as violas se encontram com Rosa Neto. Às 7, a voz do trabalhador com José Albano. 8 horas, vida, saúde e política com dignidade com Dr. Iraguaçu Teixeira. Às 10, cidadania na cidade com Anastácio de Castro. 11 horas, educação em debate com Gamaliel Noronha. Meio-dia, programa Domingos Campos Belos na cidade. 1 da tarde, saúde e fitness com Ana Freire. 3 da tarde, jornada esportiva com o Escrete de Ouro do Rádio, Comando Gomes Farias. 10 da noite, Nonato Carvalho, o disque jockey da saudade na cidade. Fique ligado na nossa programação de sábado. Programação de qualidade é na cidade. Cidade AM 860, a rádio que escuta você.
Em todo lugar, tem sempre um rádio ligado na cidade.